Nesse momento, daremos início à nossa sessão ordinária do dia 6 de abril de 2009. Então, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos. Quero comunicar aos ouvintes e aos vereadores presentes que a ata da última sessão vai ser lida na próxima, porque houve um problema no sistema de informática nosso aqui na Câmara. E o secretário está recuperando na próxima, será lido. Nesse momento, senhores, a palavra vai passar aqui para a secretária para ler a ordem do dia.
Convite enviado à Câmara Municipal de Guadalupe pela Igreja Batista Filadélfia. Convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara, demais vereadores e funcionários desta casa e suas respectivas famílias para se fazerem presente às festividades alusivas à inauguração do templo sede e o 5º aniversário do Ministério Filadélfico na cidade de Guadalupe. A programação dia 10/4 de 2009, às 19 horas. No dia 11/4 de 2009, às 9 horas. No dia 11/4 de 2009, às 19 horas. Projeto de resolução número 001/2009 da Câmara Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre desconto na folha de pagamento dos vereadores e servidores da Casa Municipal de Guadalupe, da Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com o fruto nas disposições normativas contidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno desta Augusta Casa, vai saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele, em nome do povo guadalupense, sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, autorizado a efetuar desconto na folha de pagamento de vereadores e servidores que optarem em favor da Caixa Econômica Federal. Parágrafo único. O desconto a que se refere este capítulo deste artigo será feito sobre os vencimentos dos vereadores e servidores que optarem por receber seus vencimentos junto à Caixa Econômica Federal. Artigo 2. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, tendo efeito retroativo ao dia 1º de janeiro de 2009. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 23 de março de 2009. Quero fazer um esclarecimento que esse projeto de resolução feito pela Câmara Municipal de Guadalupe é opcional. É o vereador e o servidor da Câmara que optaram por seus vencimentos na Caixa Econômica, assim como existe também no Banco do Brasil. A gente recebe os vencimentos do Banco do Brasil, se quiser optar por empréstimos. Então,
senhores vereadores, neste momento eu coloco esse projeto de resolução em votação, porque já está um pouco atrasado e eu queria colocar em votação agora nesse momento, para os novos vereadores dar seu parecer, o que eles acham, se é a favor ou não. Os que for a favor, que permaneçam sentados.
Senhor presidente, colegas vereadores, o motivo de eu ter vindo nesse instante pedir a palavra é só no sentido de que dá uma sugestão até para melhorar o projeto de resolução, obedecendo o princípio da igualdade das instituições financeiras. Assim, senhor presidente, na parte que fica versando sobre a Caixa Econômica Federal, Vossa Excelência, a título de sugestão, poderia colocar toda e qualquer instituição financeira, porque abrange a Caixa, o Bradesco, o HSBC, abrange toda e qualquer instituição financeira, e nenhum deles poderá mais tarde buscar qualquer tipo de interpelação da Câmara por que que usou somente o nome da Caixa. Então fica a sugestão, para ficar mais paritário, mais igualitário, de colocar onde tem o nome Caixa Econômica Federal, toda e qualquer instituição financeira. De repente, algum de nós opta pelo HSBC ou por outra instituição financeira. Quer dizer, dá liberdade, que é uma característica do direito do consumidor, qualquer um de nós contratar para gerir os nossos vencimentos, nosso subsídio, qualquer instituição financeira. Então fica somente essa sugestão, que eu acho que vai melhorar o projeto de resolução.
Olha, senhor vereador. Senhor vereador, eu estou fazendo direto aqui, quando nós estamos aqui a Caixa Econômica, é porque a Caixa Econômica, ela firmou uns convênios com algumas prefeituras, com algumas câmaras, e ela já manda um modelo padrão da Caixa Econômica. Então, eu fico pergunto, com essa ideia, só essa ideia, para colocar qualquer instituição financeira, será que ela vai atender esse projeto só com isso? Não seria só de modo meio específico para ela? Porque aqui é o seguinte, se um vereador chegar aqui e pedir para o presidente da Câmara, o Bradesco, a gente faz outra. Não, a forma que o excelente está informando, tá muito boa, porque abrange qualquer instituição financeira. Mas, vereador, eu indo na sua sugestão, aí nesse momento aqui é para ser refeita, aqui é muito rápido. Se você pudesse pedir ali para o baiano fazer, porque já hoje a gente está com isso aqui já pronto, definido. Porque eles estão pedindo aqui muita gente para fazer essa conta do banco, na Caixa Econômica. Então, faça esse pedido aí para o seu amigo. Então, a gente vai dar continuidade aqui aos trabalhos. Eu vou passar aqui para a secretária para continuar lendo a hora do dia.
Indicação número 003/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja feito mais lombadas em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, até a entrada do Balneário Belém Brasília. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 16 de fevereiro de 2009. Justificativa. Apesar de se tratar de uma rodovia mista, pois tanto é federal como estadual, a implantação das lombadas faz-se necessário em decorrência da quantidade de acidentes. Vereador AD Carleton Rodrigues da Silva, AD. Indicação número 002/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja feito um convênio com a SAS, em Teresina, para tratamento de dependentes químicos. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 16 de fevereiro de 2009. A justificativa. Tendo em vista a grande quantidade de dependentes químicos na nossa cidade, que não tem condições de se tratar, e por ser um problema social e de saúde pública, o município terá que se envolver o mais rápido possível, pois já perdemos algumas vidas por falta de apoio nesta área. Vereador Adecarliton Rodrigues da Silva. Indicação 001/2009. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja feito a terraplenagem e o empissarramento com a construção da ponte, além da implantação da iluminação pública na estrada que liga os bairros Vila Boa Esperança e Coqueiro. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 16 de fevereiro de 2009. A justificativa. Muitos populares utilizam a referida estrada e se queixam que o acesso está muito ruim, além da escuridão no local, e que a passagem Mata Burro está em péssima condição, ameaçando ruim a qualquer momento. Vereador Adecarlo Rodrigues da Silva. Indicação número 001 de 2009. Após ouvir... Fala primeiro. Indicação 001 de 2009, do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, após ouvir o plenário na forma regimental, seja solicitada ao prefeito municipal a construção da ponte do Coqueiro. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 10 de fevereiro de 2009. Indicação número 002 de 2009, do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes. Requeiro, após ouvir o plenário na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito municipal a substituição da cobertura de teto de todas as casas de palha do município de Guadalupe para telhas de cerâmica. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 10 de fevereiro de 2009. Indicação 003/2009, do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes. Senhor presidente, requeiro, após ouvir o plenário na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito municipal a interligar com pavimentação o centro ao trecho que fica atrás da Escola Estadual João Pinheiro, denominada Rua Angelita Ramos. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 10 de fevereiro de 2009. Requer indicação número 004 de 2009, do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Requeiro, após ouvir o plenário na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito a criação da Secretaria Municipal da Juventude. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 10 de fevereiro de 2009. Indicação 001/2009, da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a reforma do mercado público municipal, com a construção do alpendre em frente do mesmo. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 23 de março de 2009. Indicação 002/2009, da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção da lavanderia pública nos bairros Cruzeta e Vila Parnaíba, 140. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 23 de março de 2009. Ofício 0011/2009. Ofício enviado ao excelentíssimo senhor prefeito. Ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, tendo em vista o pedido anexo de Sua Excelência, o vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, solicitamos-lhe as informações que constem anexo, aproveitando o ensejo para renovar votos de elevada estimação e distinguida consideração. Respeitosamente, José Lourenço Mouzinho Mota, presidente. Indicação 001/2009. Senhor presidente, indicação da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Bom. Vereador, senhor vereador Amadeu Júnior, comunique, acabei de ler o ofício número 001/2009, foi encaminhado sua solicitação hoje, dia 6/4, ao excelentíssimo prefeito. Indicação número 001/2009. Indicação da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a criação de um comitê permanente para direcionar a execução de medidas de promoção, prevenção e controle da AIDS em nosso município. Justificativa. Segundo os dados do Boletim de Epidemiologia do Estado do Piauí, ano 2, número 1, o Brasil apresenta 474.273 casos de AIDS. E o Piauí, com 3.228 casos. E a nossa Guadalupe está em estado de alerta. assumindo o quarto lugar no estado. Guadalupe é o município que mais chama a atenção entre todos os municípios do Piauí, por apresentar maior incidência. Sugiro que este comitê permanente seja formado por toda a organização administrativa municipal, como também a sociedade civil organizada. Exemplo, a Secretaria de Saúde, de Educação, de Esporte, de Assistência Social, as igrejas, os sindicatos, conselhos tutelares, entre outros. Correspondência recebida, ofício número 58/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. Assunto, a contribuição sindical dos servidores públicos. Senhor Presidente, para seu conhecimento e devidos fins, comunico-lhe que este Ministério, por despacho do Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, ao aprovar a nota técnica CRT/MTE número 36, de 18 de março de 2009, dispõe sobre o desconto e o recolhimento da contribuição sindical da categoria profissional dos servidores públicos das três esferas do governo. O ato acima referido, anexo ao presente, foi publicado no Diário Oficial da União, número 50, seção 1, página 64, de 16 de março de 2009, e retificado no Diário Oficial da União, número 51, seção 1, página 65, de 17 de março de 2009. Diário Oficial, tá? Vai colocar em votação. A resolução do projeto 001/2009, que dispõe sobre o mesmo projeto que eu já havia lido, vou reler com a ratificação aqui. Dispõe sobre o desconto na folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com o fruto das disposições normativas contidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno desta Augusta Casa, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele, em nome do povo guadalupense, sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, autorizado a efetuar desconto na folha de pagamento de vereadores e servidores que optarem em favor da Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira. Parágrafo 1º. O desconto a que se refere o capítulo deste artigo será feito sobre os vencimentos dos vereadores e servidores que optarem por receber seus vencimentos junto à Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira. Artigo 2. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, tendo efeito retroativo ao dia 1º de janeiro de 2009. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 23 de março de 2009. Coloquem a minha.
Senhores vereadores, nesse momento coloco em votação esse projeto de resolução que trata da caixa de vencimento do pagamento de vencimento dos vereadores e funcionários desta Câmara. Eu gostaria que foi feita a alteração pedida, solicitada pelo vereador Amadeu Júnior, colocando todas as instituições financeiras. Então, nesse momento, eu coloco o projeto de lei em votação. Quem for de acordo, que coloque, fique, permaneça sentado. Então, aprovado por unanimidade. Então, quando é aprovado por unanimidade, não precisa mais a votação mais uma vez. Está aprovado. Toma. Senhores vereadores, eu estou aqui com um projeto que veio do Poder Executivo, com relação a uma pequena alteração que houve no Fundeb. O projeto está aqui aprovado pela Comissão de Justiça, com o seu relator, toda a comissão, todo de acordo. Então, eu coloco aqui para os novos vereadores aprovação desse projeto, ou se vocês não querem pedir visto do projeto. Fica a critério de vocês. Então, senhores vereadores, o projeto que fala sobre o Fundeb foi visto, eu tenho uns pareceres da comissão, e os demais vereadores tiveram a chance, a oportunidade. Desculpa. Aqui eu mostrei para eles aqui, eles foram todos de acordo com o projeto. Então o projeto nesse momento ele está aprovado. Nesse momento eu vou passar a palavra aqui para a secretária para ler aqui os projetos de doações de dar um terreno da Câmara, a Prefeitura e a Prefeitura doando o prédio nosso aqui hoje para nós. Um momento.
O projeto a que se refere o parecer 005 da comissão é a respeito da doação de um terreno à Prefeitura Municipal de Guadalupe na forma que está especificada. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário desta augusta casa a aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica doado à Prefeitura Municipal de Guadalupe um terreno na cidade de Guadalupe, Piauí, conforme registro de imóvel no livro de escritura de doações número 1, nele as folhas 28/30, lavrada em 18 de novembro de 2005, localizado na quadra A, no centro desta cidade, composta de 4 lotes unificados, número 01, 02, 10 e 11, medindo 25 metros de frente por 40 metros de fundo. Artigo 2. Este terreno trata-se da permuta entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a Câmara Municipal. Artigo 3. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe, em 6 de abril de 2009. Solicito aos senhores vereadores se tem alguma dúvida com relação a essa doação que a Câmara Municipal de Guadalupe está fazendo à Prefeitura. Se existe alguma dúvida entre os vereadores. Porque, em seguida, farei a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto número 002/2009, de autoria do Poder Executivo, que doa um terreno à Câmara Municipal de Guadalupe na forma especificada e dá outras providências. Como foi especificado aqui, que esse terreno que a Câmara Municipal de Guadalupe está doando à Prefeitura, está sendo uma permuta, que a Prefeitura está doando hoje o terreno onde está construído esta Câmara. Trata-se o presente de projeto de lei número 002/2009, de autoria do Poder Executivo, que doa um terreno à Câmara Municipal de Guadalupe na forma que especifique e dá outras providências. 2. Dá previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em seu artigo 35, parágrafo 1º. 3º, os votos. O projeto é de autoria do Poder Executivo. O referido projeto está de acordo com a lei orgânica em seu artigo 35, parágrafo 1º, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 6 de abril de 2009. Vereador Edivan Pereira de Miranda, presidente. João Ricardo Lima da Costa, relator. Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, o membro.
Então, como vocês viram, nesse momento a secretária Tarnudo de lei esse projeto de doação da prefeitura, nós do Poder Executivo e Legislativo doando a prefeitura um terreno e ao mesmo tempo a prefeitura doando outro terreno, que é a Câmara nossa atual, que estão pedindo que todo órgão, todo prédio do governo, tanto estadual, o que for, que tem que ser registrado imóvel. Então a Câmara aqui de Guadalupe, todo mundo sabe o que é a Câmara de Vereador, mas não tinha documento nenhum. Essa Câmara não tinha documento para nada. Só todo mundo sabia que era aqui, mas não tinha. Então, nesse momento, nós estamos recebendo essa doação da Prefeitura e eu gostaria, nesse momento, de colocar esse projeto de lei em votação, como vocês já viram, a secretária leu, nós doando um para ele e ele doando isso aqui para nós, que é melhor que nós estamos recebendo do que o que nós estamos doando. Porque essa doação vai ser para um prédio do Poder Judiciário, que aqui não tem. Tem aquele ali, vão construir um prédio aí, o fórum. E nós aqui, a Câmara já existe. Então, falta só documentar, e nós não temos documento aqui, mais nenhum documento. Então, nesse momento, eu gostaria de botar em votação os vereadores que aprovarem e permaneçam sentados. Então, aprovado por unanimidade. Então, nesse momento, nós temos aqui mais um projeto de lei da Prefeitura, que se aprovado pela Câmara, nós vamos autorizar o prefeito a firmar um convênio com a PPM, e só pode firmar qualquer um convênio para o prefeito, no caso, com autorização da Câmara. Então, nós estamos aqui, tem um ofício aqui do prefeito, ele está justificando, se algum vereador quiser ver, a gente passa para vocês aqui e depois a gente pode até colocar em votação depois para a gente aprovar isso aqui. Vai facultar a palavra e no momento o vereador, para adiantar nosso trabalho, pode ficar dando uma olhada no projeto e tudo para depois aprovar, não tem problema nenhum. Então vamos pedir aos vereadores que dão uma olhada no projeto e eu coloco em votação depois que deram uma olhada. Mas foi lido, mas o vereador não viu. Ele foi lido o projeto, mas o vereador não pediu, né? Tá. O Poder Executivo faça um convênio com a PPM. Ela tem, mas para poder renovar. Então, precisa renovar e para ficar coberto o pagamento de direito. O pagamento tem cobertura, tem usação na Câmara. Então ele está pedindo isso aqui, só apenas para continuar o convênio normal. Continuar o problema. Mas está aqui, eu posso dar ainda para o pessoal, vocês aqui, os vereadores aí, para dar uma olhada. Depois eu coloco votação. Viu, vereador? Esse projeto ele é similar ao nosso com a VEP. Só que ele só pode pagar se tiver autorização nossa. Se não tiver, não faz. Entendeu? Dá uma olhada, não tem problema nenhum. Esse cara deu uma olhada.
Tem o presente projeto de lei, a finalidade de autorizar a Prefeitura Municipal a contribuir mensalmente com a APPM, Associação Piauiense dos Municípios, e CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Sabe-se que as conquistas do município de Guadalupe, assim como os demais municípios piauienses e brasileiros, representadas pela APPM e pela CNM, foram muitas, sobretudo na luta que ora o Ministério trava com o INSS. No que tange ao excessivo desconto na receita do município. Outras conquistas daqueles órgãos são explicitadas na justificativa em anexo. Pelo exposto, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei visando a autorização para a Prefeitura Municipal de Guadalupe possa disponibilizar mensalmente valores a título de contribuição para a APPM e CNM, para as quais as mesmas possam continuar trabalhando no interesse da municipalidade, sobretudo do município de Guadalupe. Foi enviado no dia 23 de março de 2009. Então, é só uma solicitação do prefeito municipal que nós fazemos essa autorização. Já tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas se os vereadores quiserem fazer mais uma...
Sim. De município.
Senhor presidente, nós entendemos que realmente qualquer tipo de prestação de serviço feito por um órgão de classe, no caso a PPM, ou qualquer outra instituição, logicamente que tem que ter uma contrapartida, um pagamento. Nenhum órgão vai prestar um tipo de serviço, sobretudo um órgão associado, sem que haja uma manutenção, e precisa de fundos para se gerir. No entanto, para nós seria importante que nós vereadores tivéssemos ciência de quanto isso vai custar aos cofres do município de Guadalupe. Essa informação, nós pedimos a Vossa Excelência, ou através da líder do prefeito, para que nós possamos votar mais pacificamente e sem qualquer dúvida. Então, seria importante que nós tivéssemos ciência de quanto vai custar mensalmente ao município de Guadalupe essas taxas de manutenção da PPM. Então, eu posso dizer o seguinte, não sendo algo caro, que vai onerar muito ao município, na minha opinião, não vejo nada que vá obstar a que nós votemos favoravelmente. Mas é importante também, de boa índole, que nós conheçamos exatamente o valor que iremos pagar, que o município vai pagar mensalmente. Só são essas as minhas palavras. Algum outro colega?
Tudo bem, senhor vereador.
Bem, presidente, ouvindo aí o comentário, né, do vereador Amadeu, a minha preocupação também é a mesma em relação ao que ele falou, porque hoje o que nós estamos presenciando em Guadalupe, em pronunciamento por parte do senhor prefeito, é que a nossa cidade está em estado de calamidade, em falência. Então, é importante e necessário que nós, vereadores, temos o conhecimento do que nós estamos votando e o que isso, como o colega Amadeu Júnior falou, vai onerar aos cofres públicos do nosso município. Porque se for um valor que venha dar prejuízo, então a gente tem que se precaver, para depois não estar só aqui votando tudo favorável, e depois aí os comentários saem, ó, foi os vereadores que votaram, Então, isso é importante e necessário, que nós saibamos, né, o que realmente nós estamos votando e qual vai ser o valor que isso vai trazer aos cofres públicos da Prefeitura de Guadalupe. São essas as minhas palavras.
Então, no momento, com a justificativa da vereadora Surama e do vereador Amadeu, está mais do que justo os pedidos delas, porque a gente deve ter aquele respeito com as coisas públicas. Então, esse projeto, vai ser reapresentado na próxima sessão. Eu vou fazer um ofício ao senhor prefeito, pedindo esses esclarecimentos que vocês estão falando aí. Quanto vai ser esse valor mensal? E é claro que ele dá mensal, automaticamente nós vamos saber o anual, quanto a gente vai tirar do povo para o negócio. Eu sou plenamente de acordo, que eu gosto de trabalhar com as coisas públicas, como vocês vejam, como é que eu faço aqui na Câmara. É pequeno, mas é negócio transparente. Então está mais do que justo esse pedido de vocês fizeram aí, essa de alteração. Então, na próxima sessão, ele será representado e será votado ou não votado. Dependendo do vereador, vai dizer. Entendeu? Então, tá aqui. Aqui vamos, vai ficar o projeto aqui. Pode falar, vereador.
Pelo conhecimento que eu tenho, todas as instituições, inclusive a AVEP, hoje a AVEP é descontada, a contribuição da AVEP nas câmaras de vereadores, em detrimento à condição financeira, ao porte da Câmara. Então, dependendo do porte da Câmara, a Câmara de Guadalupe hoje paga o quê, a AVEP? Um salário mínimo?
Paga um salário mínimo.
Salário mínimo. Então, Floriano foi estipulado 2, 3 salários mínimos. É dependendo do porte do município. E eu, não, no meu pouco conhecimento, que eu não, a gente vai procurar essa informação e vai trazer essa informação à Câmara, que eu sei também que a instituição APPM, ela paga essa contribuição pelo município, dependendo do porte do município, né? E como também o Conselho Nacional. Mas aí, na próxima sessão, a gente traz toda essa informação legalizada.
Vereador, é o seguinte, a Câmara de Guadalupe, além de a partir de hoje, estamos contando com a assessora jurídica, que apresentei vários vereadores aqui, que não estava presente, então chamamos assessora jurídica, para fazer o nosso trabalho aqui. E além disso, lá em Teresina, na VEP, nós temos dois advogados, para alguma coisa do vereador, tanto do seu trabalho de vereador como um trabalho extra. Isso eu estou sabendo. E sobre aquele o seguro, nós estamos falando, o senhor presidente ficou de ver juntamente com a vereadora Lúcia, que ele não quis se adiantar por uma coisa que não está ainda concretizada. Eu gosto de dizer as coisas quando... Mas a Vossa Excelência puxou e pediu isso aí, então eu estou esclarecendo. A Lúcia está aqui para esclarecer melhor do que eu, porque ela faz parte da nova diretoria. Com a palavra, a vereadora Lúcia.
Pedimos até desculpa aos senhores vereadores por antes não ter dado essa informação. Eu faço parte da diretoria da AVEP, mas assim, existe uma dificuldade. É só quando eu vou à Teresina que eu procuro alguma informação. Mas eu quero comunicar aos senhores vereadores que a AVEP dispõe de 2 advogados todos os dias na sede da AVEP, que a AVEP dispõe de hospedagem para os vereadores que chegarem a Teresina, não tiver hospedagem, pode se hospedar lá no prédio da AVEP. A AVEP hoje dispõe, nosso presidente Zé Filho, ele já está em funcionamento, já um carro à disposição dos vereadores. A intenção dele é comprar uma ambulância para deixar à disposição dos vereadores, ou então qualquer vereador que chegar a Teresina e não tiver um transporte, não tiver como ir se locomover e alguma secretaria resolver algum problema, pode ligar para a AVEP, que a AVEP irá pegar você na rodoviária onde o senhor estiver. Como também está aí, já está fazendo um estudo, um levantamento para o plano de saúde, para os vereadores, e também dizer que ele já conseguiu, e se não me falha a memória, em 17 colégios de Teresina, os melhores colégios de Teresina, a gente já está dispondo de uma bolsa um desconto de 50% para os nossos filhos. Como? Conversando com a vereadora Surama, e ela me colocou essa preocupação de, em outros colégios, né, daqui da região, que não tem ainda o convênio, sexta-feira, no encontro lá da AVEP, eu comuniquei ao senhor presidente, ao seu Zé Filho, e pedi a ele que ele fizesse convênio com os colégios de Floriano, Picos, Parnaíba, porque os vereadores daqui, a gente coloca mais os filhos em Floriano, né? Antes de mandar meus filhos para Teresina, eu coloquei primeiro em Floriano, depois é que a gente coloca eles em Teresina. Então, eu já fiz essa solicitação, vereadora, e ele disse que vai entrar em contato com os colégios de Teresina. E aí, a gente, é a nossa classe, né? Nós pagamos, como a vereadora Surama fez o comentário, todo mês estamos pagando uma mensalidade para a AVEP. Então, a AVEP dispõe de algum benefício para os vereadores, e a gente é quem tem que ir atrás, né? Então, a AVEP está lá à disposição de todos nós.
Então, vereadora Surama, o esclarecimento foi feito pela secretária, e todos os vereadores aí estão sabendo qual o direito que vai... Eu não quis adiantar nada porque ela, a secretária Lúcia, a vereadora Lúcia, mais inteirada do assunto porque ela faz parte da diretoria. Então, ficou bem claro. E como não tem mais a ordem do dia, vou passar a palavra para o vereador e a vereadora. Está aqui o... Aqui tudo é negócio transparente e quem manda é a maioria. Aqui é o Pierre. O vereador Pierre está com a palavra. Eu reconheço o que eu fiz com o Pierre, eu peço até desculpa, porque além dos 10 minutos, ele vai ter 2 minutos a mais daquele passado. Porque a gente trabalha com, é correto, eu vendo que tal, falei para a vereadora Surama que ia reconhecer o erro, meu erro. E estamos aqui corrigindo nesse momento. Palavra, vereador Pierre. Em 12 minutos, Vossa Excelência, em 12 minutos.
Obrigado. Cumprimento o presidente da mesa diretora, demais componentes, o vice-AD. Inclusive, quero parabenizá-lo por estar hoje completando mais uma safra. Que Deus continue morando no seu coração, AD. Minha amiga Lúcia, a quem dei meu voto para nos representar em Teresina, junto à VEP. Nobres colegas vereadores, auditorianos, especialmente a filha do meu amigo Martim Wenner, Marcelão Arizim, presidente da Associação do Bairro Coqueiro, comadre Zumira, comadre Zezuta, Manelap, enfim, um abraço cordial para todos que nos escutam. Agradeço o vereador presidente José Mota. Nunca pensei dele me pedir desculpas. E ele sabe que a raiva nunca combina com a razão. E quem perde a razão nunca tem razão. Não quero humilhar, quero agradecer por sua humildade, uma palavra bonita de 9 letras, que se encontra mais de 853 vezes na Bíblia. Ele me ofendeu, mas eu antecipo minhas desculpas. Quem não perdoa aqui na terra, não será perdoado lá em cima por Deus. Ele me ofendeu quando disse que o Pierre é um perseguidor e perseguiu um funcionário aqui na Câmara. Mas ele faltou com a verdade, porque aqui nenhum funcionário, estão todos aqui, nenhum tem coragem de dizer que eu prejudiquei ninguém. Já fui chefe de 10 amateurs no Piauí, 11 com Guadalupe, nunca prejudiquei nenhum funcionário. Mas tudo bem, Zé Mota, você se enganou. E ficou tipificado, ficou incluído naquele artigo 138 do Código Penal. Tem dois advogados aqui, e eles sabem bem disso. Também a lei 9.099 de 95, sou advogado de beira, se não de diploma. Esta lei diz, presidente Zé Mota, que é um crime de menor potencial ofensivo. Aonde cabe desculpas ou multa de 100 salários mínimos, eu não quero ter de ninguém, quero só perdoar que eu sou um grande pecador, sou muito errado também, mas é isso mesmo. Motão, amigo do meu pai, tentou me pegar falando até em cassação, advertência, mas a moto na lei orgânica que eu te emprestei, já comprei, quero que você me devolva, por favor. Minha cabeça é grande, eu decoro muitas coisas. Na página 39, quem tiver a lei pode conferir. Quem tiver a lei pode conferir. Página 39, artigo 99, tudo no 9. Diz que o vereador só poderá ser cassado por crime de improbidade administrativa ou por práticas corruptivas, que até a Bíblia condena. Ou quando perde um terço das sessões no ano legislativo. Admitamos que nós participemos de 90 sessões. Então, caso o PR perca 30, um terço, eu poderei ser cassado. Ou se eu fizer cambalacho. Mas o PR não faz cambalacho. O único vereador em Guadalupe que pegou o apelido de popular. O único. PR é como eu disse, sou cheio de pecados. Tenho meus erros. Mas nunca fiz cambalacho na política. Nunca. Graças a Deus. Eu fui secretário aqui na Câmara. PR nunca assinou um cheque em branco. Nunca. Está aí a Francinete, com muito respeito à sua ausência. João Ricardo, filho dela. Está aí e pode me desmentir, vai já pegar no microfone. O PR não assina cheque em branco. Mas tentaram algemar meus braços e minhas pernas. Mas, infelizmente, não algemaram minha língua. Eu não conheço algema para a língua. E a inteligência de um burro é o silêncio. Às vezes o silêncio dói mais que uma mordida. Todos sabemos nós que a palavra é de ouro, mas o silêncio, aliás, o contrário. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então vamos mudar de assunto, vamos trabalhar pelos irrigantes. Vamos deixar de briga aqui, de picuinha, que o povo não gosta, quem está nos escutando. Todos somos iguais perante a lei. Página 17 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 1º. Todos somos iguais, vereador Zé Mota, independentemente do mais forte, do mais alto, o que usa pulseira no mocotó ou nos braços, o que tem barba maior ou barba branca. Então não vamos mais perseguir os amigos, porque quem ofendeu o PR ofendeu a toda a classe. Se fizeres comigo, um dia poderão fazer com vocês. Vamos trabalhar direitinho. E para encerrar, eu repilo com todas as minhas forças quaisquer atos de covardia a quaisquer cidadãos. 15 de julho, Adecarlito, o pastor pediu-me para que eu dissesse a todos os homens, aqui tem muitos homens, se eu perguntar a algum qual o dia do homem, eles não sabem. Eu faço um desafio, não é humilhação. As mulheres sabem que é 8 de março o dia delas. O dia dos homens, ninguém sabe? O presidente Zé Mota sabe? O dia do homem, homem de verdade, Zé Mota. Dia 15 de julho, o pastor Adeu Luiz Rodrigues Araújo pediu-me para que eu fizesse esse anúncio. Então, vou encerrar. O tempo já se consome, já se excede, e vitorioso não é aquele que derrota o amigo. Vitorioso é aquele que conserta seus próprios erros e seus vícios. Pierre sabe de muita, muita coisa. O Carvalho me contou umas coisas hoje do Hotel Central em Teresina. Um negócio pesado de corrupção. Eu sou mais me calar. Sou mais fazer amizade e dizer que os incompetentes compram patentes. Muito obrigado, muito obrigado.
A palavra vai num sorteio e vou tirar agora aqui para me ver que o próximo vereador. Vereadora Surama, com a palavra, Sua Excelência, vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, senhoras e senhores, aqui presente nessa casa legislativa. E quero também dar as boas-vindas a todos aqui presentes e a toda a população da cidade e dos interiores vizinhos que estão sintonizados nesta emissora, ouvindo esta sessão legislativa. Então, quero iniciar, presidente, as minhas palavras e a todos os ouvintes comentando a respeito da assessoria do prefeito municipal da nossa cidade. Porque tenho aqui duas portarias cedidas pelo prefeito municipal dentro do gabinete da prefeitura de dois assessores, né? Então, tem aqui assessor do prefeito João Batista Sobrinho, para exercer o cargo em comissão de assessor técnico vinculado ao gabinete do prefeito,
a partir de 2 de fevereiro de 2009. Então, João Batista Sobrinho é um assessor técnico do prefeito Alemãozinho. Tenho aqui também em mãos, no Diário dos Municípios, outro Antônio Cardoso da Silva, para exercer o cargo em comissão de assessor técnico vinculado ao gabinete do prefeito a partir de 2 de março de 2009. Então, o prefeito de Guadalupe anda chorando de rua a rua, de bairro a bairro, que a prefeitura está falida. No seu gabinete, ele está pagando 2 assessor técnico. Está aqui a portaria. Então, gostaria que o prefeito Alemãozinho se justificasse ao povo da nossa cidade. O assessor, eu não estou aqui com o valor que esse assessor recebe, porque eu já pedi a folha de pagamento de todos os funcionários da prefeitura, através daqui da Câmara, pedi a semana passada, mas não estou com este documento ainda em mãos. Mas é que esse povo não vai ganhar menos de R$2.000, não. Como é que se fala em crise no município e você tem 2 assessores técnicos dentro do seu gabinete? Então, quero pedir ao prefeito Allen que tire, que desmanche a maquiagem que ele está querendo implantar no município de Guadalupe. Que ele lave essa maquiagem. Que essa maquiagem aí só vai acreditar e ver que ela está perfeita só se quiser fechar os olhos. O prefeito Alemãozinho também fala em crise, mas para beneficiar sua tia, deu um carro comissionado para ser assessora da zona rural. E ainda, ouvintes e a comunidade aqui presente, além desse carro comissionado que ele deu para sua tia, ele paga 2 professores da rede municipal para substituí-la na rede estadual. Além dele pagar a tia um salário de assessora, né, de um carro comissionado, acho que ela é ela tem um carro comissionado na prefeitura. Ele ainda está pagando 2 professores do município para substituir a tia no estado. Por quê? Que a sua tia não dá o expediente na zona rural e não vai cumprir o seu horário no estado, trabalhando. Então, é mordomia, prefeito. Apague, tire essa maquiagem, tire essa máscara que hoje você quer trazer e enganar o povo. Eu já usei isso na minha campanha. Eu vejo qualidades na pessoa do Allen, mas ele tenta enganar e ludibriar a mente do povo. Infelizmente, tem pessoas que querem acreditar naquele lado dele, que é um lado que eu não concordo. Que eu vejo as suas qualidades, mas tem os seus defeitos. Que esta mentira que ele está trazendo, que ele tenta enganar o povo, está tentando. E aqui eu estou mostrando os exemplos. Como é que a prefeitura está falida hoje? Ele tem 2 assessores no seu gabinete, ele dá um carro comissionado à sua tia, paga 2 professores do município para substituir, fala que a prefeitura não pode dar oportunidade às pessoas. Tem seu irmão, deu uma secretaria ao seu irmão que estava empregado em uma firma, emprega tia, emprega sobrinha, emprega cunhada. Gente, ele quer fazer as coisas tudo certinho, como se fosse um prefeito novo que veio para atender o povo. E está esquecendo da improbabilidade do nepotismo. O irmão é diretor, que todo mundo sabe, não tem nada contra a pessoa do seu irmão. Mas a lei é para ser cumprida e ela tem que servir a todos. Então, gostaria que o prefeito Allen apagasse essa maquiagem e realmente dissesse ao povo que ele está administrando de acordo com a sua consciência. E não tentar nutribiar a mente das pessoas dizendo que a prefeitura hoje está falida. Exemplos como esse, tem muitos outros, gente, que eu só vou... me expressar às pessoas quando eu estiver com documentação em mãos. Aqui eu estou falando porque eu estou com essa portaria. No seu gabinete tem 2 assessores técnicos. E gostaria, presidente, que ele mandasse a esta casa para mim falar ao povo de Guadalupe qual é a função desse assessor. Quanto esse assessor vai receber pelos cofres públicos do município? Porque a sua tia está aí ganhando dinheiro da prefeitura e ainda tirando dos cofres públicos dois professores sendo pagos pelo município para substituir no estado, na rede estadual. Então, estou aqui indignada com essa atitude do prefeito e mais coisas vão vir. Pode esperar, porque quando eu estiver com essa documentação, eu vou levar essa mensagem, esse conhecimento à população de Guadalupe. Porque você não, nós não podemos nos calar. Falo isso, não tenho nada contra A nem contra B. Estou aqui cumprindo meu papel como vereadora, como a fiscal desse município, que eu agradeço aos 402 votos que eu tive do povo de Guadalupe para me poder representar. E aqui estou procurando, com toda humildade, com toda dignidade e lealdade, fazer uma administração séria, não a oposição ao prefeito Ali, mas uma oposição às coisas erradas que estão acontecendo nesse município. Porque o prefeito anda aí, chorumigando. Está concluindo, né? Estão com os minutos. Então, quero só terminar aqui. Outra coisa também em relação à licitação. Tem aqui uma licitação de R$136 mil para obras diversas no nosso município, onde o prefeito Ali fala que o município está em crise. Está aqui uma obra licitada, dia 2 de abril, R$136 mil para material hidráulico e elétrico do município. Qual é a obra do município que está em andamento? Aqui eu tenho também em ata que no início do seu mandato, no mês de janeiro e fevereiro, foi feita essas recuperações nas escolas do município, tá? Essa recuperação hidráulica e elétrica. Tem aqui constado em ata, através da líder do prefeito, a vereadora Lúcia. Então, estou aqui indignada por esta licitação de R$136 mil, que eu quero que o prefeito Ali mande aqui para a Câmara quem foi a empresa que ganhou essa licitação. E que obra vão ser essa realizada pelo município? Essa licitação foi no dia 2 de abril, agora. Uma licitação de R$136 mil. Então, quero também pedir ao prefeito Ali me solidarizar a todos os guadalupenses que estiveram no momento deste assalto no Banco do Brasil, um momento muito difícil que Guadalupe nunca tinha presenciado, não estava aqui, estava em Teresina. Então, quero aqui me solidarizar a todas as pessoas que conviveram com este episódio. Eu acho que um momento inesquecível de quem conviveu com esse tiroteio. E pedir ao prefeito Ali que interfira juntamente ao secretário de Segurança, que já tinha a intenção de acabar com a regional em Guadalupe, que ele faça esse convencimento ao secretário de Segurança, que implante aqui em Guadalupe, é um delegado que dê o expediente, que mora aqui em Guadalupe, que venha realmente dar condições à nossa segurança da nossa cidade. Porque Guadalupe está aí, todo mundo acomodado, que nunca tinha tido assalto, e simplesmente aconteceu. E poderá acontecer coisas piores. Então, peço aqui ao prefeito Ali que vá até ao governo do estado, ao secretário de Segurança, Robert Hill, que dê condições à segurança do nosso município, que implante em Guadalupe um delegado que venha realmente atender a nossa cidade como o nosso povo, a nossa comunidade merece e precisa. E finalizando, quero também desejar a todos uma feliz Páscoa, uma Semana Santa, com muita paz, com muita saúde, agradecer à vereadora Lúcia a esta mensagem que ela nos enviou, e tinha um assunto a falar sobre os agentes de endemias e de agentes de saúde, endemias e agente comunitário. Mas na próxima sessão vou me relatar a este fato, a um apelo que eles tiveram. Vou procurar o secretário de saúde que está aqui presente para me fundamentar melhor e dar a minha sugestão, a minha opinião. Obrigado, e gostaria que essas informações pedidas, presidente, fosse trazido o mais rápido possível a esta Casa Legislativa. Boa noite.
Com a palavra o vereador, Sua Excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, colegas vereadores, eu havia separado entre os assuntos que iria abordar nesta noite, nessa reunião legislativa, dentre os quais alguns já foram abordados pela colega vereadora Surama. Com relação a esta licitação eu também tomei conhecimento, eu achei de forma esquisito como é que nós temos uma cidade parada, sem obras, sem dinheiro, e aparece uma licitação para aquisição de materiais num valor tão vultuoso, mais de 130 mil reais. É importante, senhor presidente, que nós, na função de fiscal do município, nós consigamos acompanhar de perto esses processos legislativos e processos licitatórios, e aproveito o ensejo e também faço o pedido aqui na tribuna que envie a esta casa legislativa, no prazo máximo de 5 dias, toda a cópia do processo licitatório com o nome das empresas participantes, nome das empresas concorrentes, nome da empresa vencedora e a ata da reunião da licitação. Isso, desta licitação em especial, que aconteceu agora no dia 2 de abril. Então, veja bem, pessoal, causa-nos muito estranheza que em pleno inverno, onde a cidade não constrói, se faça uma licitação nesse valor. Longe de mim está apontando que alguém está cometendo qualquer irregularidade. Mas, dentro da função que nós exercemos nessa Casa Legislativa, é de boa índole que façamos esse acompanhamento, e para isso fica feita esta solicitação. Outro ponto que eu separei para abordar nesta noite é sobre esse episódio que chocou a nossa cidade, o assalto ao Banco do Brasil, que pôs em risco a vida de muitas pessoas. Em verdade, eu também havia tomado conhecimento, por um ato, decreto do secretário de segurança, Dr. Robert Rios, havia extinguido a delegacia regional do município de Guadalupe. Isso, tendo nexo ou não com esse último fato que aconteceu, mas é preciso que nós consigamos restabelecer a delegacia regional. Para isso, eu solicito aos colegas vereadores, façamos todos um documento assinado por todos os 9 vereadores, solicitando ao governador do estado, ao secretário de segurança, que mantenha a delegacia regional no município de Guadalupe. Ainda mais que aparelhe melhor os nossos policiais, trazendo novos armamentos, trazendo pelo menos mais uma viatura e também trazendo mais um contingente e um efetivo que está muito pequeno em se tratando de uma população do tamanho de Guadalupe e, além do mais, por dar abrangência às outras cidades circunvizinhas. É preciso aumentar o efetivo policial. Graças a Deus, nós não tivemos uma tragédia neste último final de semana, na sexta-feira. Porque, apesar de ser um grupo armado, perigoso, eles tiveram também a frieza de não atirar contra os civis, que infelizmente estavam todos em volta do assalto na hora daquele ato fatídico, onde houve início de trocas de tiro com a polícia. Então, fica o pedido, senhor presidente, de nós, juntos, eu posso até redigir esse documento. Um enviaremos ao senhor governador do estado, senhor Wellington Dias. O outro enviaremos ao senhor secretário de segurança, doutor Roberto Rios. Solicitando, primeiro, a permanência de Guadalupe como uma das delegacias regionais do estado do Piauí. Segundo, seja melhorado o aparelhamento dos nossos policiais, seus armamentos, suas viaturas. Terceiro, seja aumentado o efetivo e o contingente policial, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Aí então entra também o Major Prado, que é o comandante-geral da Polícia Militar. Bom, senhores vereadores, eu chamo a atenção para um ponto também, e aqui já é um pedido de providências. Diariamente, pessoas transitam no trecho Guadalupe-Artur Passos, e a ponte de Artur Passos está às vésperas de cair. Hoje mesmo, mais ou menos umas 3 horas atrás, eu passei pela ponte de Artur Passos, logo após o ônibus escolar que leva alunos diariamente de Guadalupe para Artur Passos. Trafegam por ali pelo menos 80 a 100 alunos diariamente, além de pessoas pessoas que vão daqui para lá e de lá para cá. O problema é que a ponte, a metade dela já caiu. Os pneus do carro, quando passam, ficam à beira do abismo. Precisa que se tome providências urgentes para evitar que aquela ponte caia, e o que é pior, que ela caia no momento que alguém estiver trafegando. Que Deus nos livre. Aconteça um fato desses com qualquer pessoa, seria muito triste. Agora imagine que aconteça, que Deus nos livre, com os estudantes que andam dentro do ônibus do município. As consequências jurídicas para os nossos municípios serão péssimas. Então fica também este pedido de providência para que se restaure urgentemente a ponte que dá acesso a Guadalupe, perto do Passo. Alguém poderia dizer, a competência é do município de Jerumeia. Eu digo que não. Primeiro, a ponte está fixada e sedimentada sobre território ainda guadalupense. Segundo, é uma estrada que dá acesso a uma outra região. É também da nossa competência. Nada impede, porém, que se faça um convênio com o município de Guadalupe e o município de Jerumeia. O importante é que se tome a providência e se faça o mais urgente possível este reparo. Melhor, construa uma ponte de concreto, porque da forma que está, de madeira, não dá mais, mesmo porque a quantidade de veículos pesados que está trafegando ali é muito intensa. Fica aqui esses pedidos de providência. Senhoras e senhores, nós estamos iniciando o quarto mês de 2009. Entramos no mês de abril de 2009. Deste vereador que vos fala, ficou uma expectativa de ver essa cidade crescer, de ver essa cidade melhorar. Lamentavelmente, iniciando o quarto mês da gestão atual, nós não vemos nenhum melhoramento. Eu até torço para que as coisas deem certo, e podem ter certeza que eu não vou criar obstáculo a que ninguém acerte. Eu sou do tipo que torço para que as coisas deem certo. Mas infelizmente a verdade tem que vir à tona, e nós estamos percebendo até agora, quarto mês de gestão, nós não temos uma limpeza pública a contento, nós não temos um funcionamento hospitalar à altura, nós não temos um aparelhamento de veículos no município que dê para sustentar os trabalhos escolares, os trabalhos da própria gestão administrativa. Nós não temos nenhuma quantidade de cargos convencionados preenchidos. Tudo bem, momento de crise é momento de crise. Mas o que nós precisamos é que se atinja pelo menos a expectativa que foi criada, e essa está muito aquém. A gestão passada do governo João Luiz não foi boa, foi péssima. E isso tem que ser dito. A gestão atual não trouxe nada novo. Continua do mesmo jeito. Torço sim para que melhore. Repito, sou um dos que torce para que as coisas melhorem. E aqui nessa casa legislativa, tudo aquilo que vier para somar, para enriquecer o nosso município, en passant, eu digo que tem o meu apoio. Essa é a coisa que eu mais prezo e gosto de falar a todos os meus amigos. Logicamente, aquilo que está definitivamente em desordem, nós precisamos trazer a público. Então fica aqui, é uma crítica sim à gestão administrativa. Não é uma crítica destrutiva. Não é uma crítica caluniosa, difamatória. É uma crítica que nós precisamos pesar e pensar sobre os nossos atos. E esse também é o meu papel. Fica minha boa noite a todos. Até a próxima sessão.
Com a palavra, o vereador João Ricardo. A palavra ao vereador Jesse Jane.
Boa noite a todos aqui presentes, à mesa presidente, aos vereadores e à 99 FM. Então minhas palavras são breves. Cheguei agora há pouco de Floriano, quase não deu tempo eu chegar a tempo na sessão. Estou meio gripado e cheguei com a cabeça doendo. Tomei o remédio e já passou, graças a Deus. e dar os pêsames à nossa amiga falecida no Piquezeiro. Estive presente no seu velório e lembrando o que o vereador Vossa Excelência Amedeu Júnior falou das estradas, quando eu fui ao velório da pessoa falecida, Ana Maria Pereira, quase não cheguei no velório. E fui com os amigos, com as pessoas da nossa cidade. Fui no carro pequeno, não sabia, devido às chuvas, que a estrada estava tão destruída. Então, retornando para Guadalupe, eu caí dentro de um buraco, porque eu vim, estava escurecendo, aí atolei o carro em frente à casa do Raimundo Hermógenes, perto da Salina. Aí os moradores vieram e me deram a força. Então o prefeito também sabe, e queria que os nossos amigos vereadores pudessem saber e pudessem ver as estradas acabadas. Então nossos amigos eleitores guadalupenses que moram na zona rural, apesar da dificuldade que temos hoje na cidade, imagina a dificuldade que eles têm hoje no interior, até para se locomover, para vir de lá para cá, apesar dos transportes que eles têm, transportes próprios, que estão tendo dificuldade para vir, como eu vim e vi a necessidade. Então eu queria que o prefeito Ali, o secretário de obras, pudesse olhar, pudesse ver. O prefeito viu, ele viu a dificuldade, mas ele foi num carro grande, um carro que eu acho que não teria condição de atolar, mas tem o povo do interior que vem de bicicleta, que vem de moto, assim como nós, aqui, temos que ir lá no interior para visitar nossos amigos. Eu queria fazer esse apelo, desejar boa noite a todos, era só isso que eu ia falar.
Com a palavra, a secretária Ana. Lúcia, desculpe. Vereadora Lúcia. Lúcia Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadora, ouvintes da Rádio FM Cidade Luz, povo aqui presente, meu boa noite. Quero, em primeiro lugar, dizer da minha tristeza pelo o acontecido na cidade de Guadalupe, sexta-feira passada, e dizer ao povo de Guadalupe que há pouco tempo, não por premonição, não por... Mas é que há vários tempos, eu sempre fiquei assim pensando. Quando o banco do Brasil de Guadalupe era lá na quadra, eu tinha uma preocupação enorme por nós que moramos lá na quadra. Porque eu sempre tive assim um pensamento e disse há uns 15 dias, 20 dias atrás, quando entrei lá no banco, disse ao gerente que eu tinha muito medo de entrar no Banco de Guadalupe no início do mês. Aí ele me perguntou, por quê, doutores? Sabe qual o motivo? Olha, Guadalupe é uma cidade do interior, uma cidade pequena, mas Guadalupe é uma cidade de grande desenvolvimento, porque Guadalupe hoje comporta a barragem de Boa Esperança. Guadalupe tem um grande projeto de irrigação instalado aqui em Guadalupe. Guadalupe tem todo o dinheiro do assalariado, do município, do estado, do funcionário da Chesf, do Bolsa Família, dos aposentados e de todas as empresas que estão instaladas em Guadalupe. Todo esse recurso é movimentado dentro de Guadalupe, fora todo o recurso da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, Guadalupe é uma cidade de interior, é uma cidade pequena ainda na sua população, mas é uma cidade de um volume muito grande de dinheiro que é transitado aqui dentro de Guadalupe. E eu quero reforçar as palavras do vereador Amadeu Júnior e dizer para ele que no documento que iremos fazer ao secretário de Segurança, doutor Roberto Rios, que nós coloquemos a Guadalupe é uma cidade que faz fronteira com outro estado. Né? Já tem Maranhão, está aqui, só a barragem, só a barragem que está, o rio que está dividindo Guadalupe de outro estado, do Piauí e Maranhão. Então, esse é um agravante, um dos agravantes. Guadalupe hoje comporta uma hidroelétrica, que há pouco tempo atrás, Guadalupe era tida como cidade de segurança, né? Era um território de segurança, porque uma hidroelétrica é uma coisa muito importante. Era segurança, área de segurança máxima. Guadalupe era tido por causa da hidroelétrica. Guadalupe hoje a gente tem um grande projeto de irrigação. Muitas empresas participando, muitas pessoas de fora, vindo de outras regiões. Então, nós precisamos reforçar o nosso pedido, vereador Amadeu Júnior, colocando todos esses itens e pedindo encarecidamente ao secretário de Segurança que reforce todo o policiamento, toda a segurança de Guadalupe. E Guadalupe, eu, minha casa, foi arrombada já duas vezes. A minha clínica foi arrombada. Nós temos vários casos de arrombamento dentro de Guadalupe. Então, a gente vive numa cidade, a gente sempre tem aquela mentalidade que a cidade é do interior, que a cidade é pequena, mas a violência ela está aí se alastrando. Então, é preciso que a gente, documento que nós, todos nós iremos fazer, em nome de todos os vereadores, ao secretário de Segurança, a gente coloque e reforce todas essas questões. Eu quero aproveitar a oportunidade, no início da Semana Santa, para ler aqui uma mensagem do Dom Geraldo Magela. Jesus ressuscitou e logo procurou os apóstolos para que eles não duvidassem da sua divindade e acreditassem na ressurreição. Sem nenhum batedor à frente, nem cortejo de acompanhamento, entra num ambiente fechado, onde aqueles se reuniam com medo das autoridades. A saudação é simples: a paz esteja convosco. Ele insiste: a paz esteja convosco. E continua: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A paz é, portanto, o primeiro dom do ressuscitado aos apóstolos do seu tempo e aos discípulos de todos os séculos, que ele também envie como missionário da paz. Vivemos dias de muitas intranquilidades por conta da violência que ameaça todos os brasileiros e está regando com sangue o chão deste país, batizado no princípio de sua colonização como Terra da Santa Cruz. Das capitais ao interior, do mar às montanhas, o único anseio existe, o mesmo grito se escuta: queremos paz. Nós, cristãos, seguidores de Jesus, convocados por eles e motivados pela Igreja para refletirmos mais durante este ano sobre a nossa vocação de missionários, não podemos permanecer indiferentes à violência que tem causado tantas dores e tanto luto. Com a criatividade do Espírito que orienta nossa nação, vamos buscar, entre as contradições e os desafios das sociedades, um caminho capaz de aliviar as tensões humanas e tornar serenos corações, para que sejamos todos missionários da paz e da vida no mundo onde também estamos plantando o joio da injustiça e as sementes da morte. Com essa mensagem, quero desejar a todos, todo o povo de Guadalupe, uma feliz Páscoa. E vamos continuar lutando pela paz. Muito obrigada.
Com a palavra, a sua excelência, o vereador Ade.
Senhor presidente, secretária, vereadora Ana Lúcia, os demais amigos, companheiros, vereadores, representantes do povo, como eu também, estamos aqui para representar o nosso povo nesta casa. Uma boa noite. Os amigos que estão no auditório, os amigos que estão em casa com seu rádio ligado, uma boa noite. E vendo a preocupação dos demais vereadores com a nossa segurança, e também uma preocupação minha, nossa cidade é uma cidade que tem projeção para o futuro, projeção de crescimento, graças a Deus. Nossa cidade é uma cidade que tem a situação geográfica em que ela se encontra é favorável ao crescimento. Junto com o progresso e o crescimento, com certeza vem esse tipo de coisa, porque começa a circular dinheiro, começa a aumentar o movimento, e nós sabemos que algumas pessoas levadas pela ambição, com ambição no seu coração, são levadas a fazer todo tipo de coisa para obter dinheiro. Gostei muito da colocação da vereadora Surama, do vereador Amadeu Júnior, com respeito à segurança. E estou de total acordo com esse documento, que nós viemos o mais rápido possível para Teresina, porque é uma preocupação nossa com o nosso povo, com a nossa segurança. Mas também quero parabenizar o comando local da polícia da nossa cidade, parabenizar os agentes da Polícia Civil, que apesar de toda a sua deficiência em sentido de armamento, de transporte, fizeram um trabalho de defesa da nossa cidade brilhante. Então quero parabenizar o comandante da polícia com seus subordinados, parabenizar também o delegado e os agentes da Polícia Civil. Não houve nenhum dano de civil no confronto entre polícia e os assaltantes. Infelizmente, morreu um assaltante. Por que infelizmente? É um assaltante? É, mas é uma vida. E não existe vida que não seja recuperável. Eu creio assim. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Então, infelizmente, aconteceu essa tragédia, mas é aquela questão, uma operação dessa, todos estão correndo risco. Então, esse interesse nessa preocupação com segurança é muito importante. Mas eu vim aqui na tribuna para falar das indicações, rapidamente, das indicações que foram lidas hoje aqui. Conversando com alguns populares que se deslocam do Coqueiro para a usina, para a quadra, foi que a gente fez aquela indicação de obra do melhoramento daquela via de acesso quadra-coqueiro, melhoramento daquela ponte, uma construção de uma ponte melhor, e a iluminação, tendo em vista que aquele local já foi cenário de crimes bárbaros, de acontecimentos trágicos, por causa da sua escuridão, da dificuldade. A indicação de quebra-molas, a continuação dos quebra-molas da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, também observando a trajetória de alguns anos para cá, da quantidade de acidentes que tem acontecido, principalmente nesse pedaço que chamam de estradão, é uma coisa imensa. Acidentes fatais, com vítimas fatais. Então, continuando-se aqueles quebra-molas que param aproximadamente perto do estádio, continuando até a entrada da Belém, os transportes, seja carro ou moto, vão se deslocar numa velocidade menor. E andando numa velocidade menor, vai evitar acidentes, com certeza. Não isenta de acontecer, mas que evita, evita. E o que eu quero enfatizar é a terceira indicação que eu fiz. Em 2004, não era vereador ainda, fui procurado por algumas mães que tinham seus filhos dependente químico e não tinham condições de arcar com as despesas de um tratamento para o seu familiar, para os seus filhos. E conversaram comigo e eu disse, olha, eu lhe digo uma coisa, no dia que eu chegar naquela casa, eu vou procurar um meio para que vocês e outras famílias mais que não têm condições financeiras de arcar com essa despesa terem acesso a esse tipo de tratamento. Veja bem, as clínicas a qual estão sendo apontadas,
que tem lá em Teresina, cobra-se um salário mínimo mensal por cada paciente que fica lá. Lá vai ter atendimento psicólogo, psiquiátrico, médicos, e vai ter também a palavra de Deus, vai ter várias... eles vão ser tratados através da laboterapia, que é através do suor. Isso é muito caro para as famílias que não têm condições. Tendo em vista isso, entramos em contato com algumas pessoas em Teresina, inclusive com a doutora Liana, que é responsável por essa área, lá na SAS, e ficou o seguinte: o Estado vai entrar com essa parte do salário mínimo, e o município, ou a família, se tiver condições de fazer isso, se não, o município vai entrar com a parte de mantimento, sabonete, essa parte de higiene pessoal e alimentação. Então já ficou mais barato, no tempo mínimo de 6 meses, no máximo de 1 ano, esse tratamento. Ficaria muito caro para as famílias que não têm condições. Olha, só sabe o que é um filho, ou um marido, ou uma esposa, dependente químico de álcool ou de droga, só sabe o tamanho do problema quem tem um dentro de casa. Quem está fora imagina, mas quem está passando pelo problema é quem sabe. E lá já está praticamente tudo concluído. Tenho certeza que o prefeito Allen é um homem de um bom senso, um homem que tem preocupação com nossa população. Esse problema é um problema de saúde e é um problema também social, porque a sociedade, quando a pessoa está lá na sarjeta, joga a pessoa para o lado e deixa para lá. Mas nós temos que ter essa preocupação. Essas pessoas vão ser tratadas e reincluídas na sociedade, e eu tenho certeza que isso é de grande benefício para Guadalupe, porque eu mesmo já perdi 2 amigos por falta disso. Foi o Ricardo, que seu Augusto criou, e quem não lembra, hein, Pierre, do Valdir do Alceno, grande amigo nosso. Então, eram 2 pessoas, e quantas outras vidas já não se perderam por falta de um apoio nesse sentido. Então, deixo aqui as minhas considerações ao prefeito Allen, com essas 3 indicações de obra, 2 indicações de obra, essa indicação é para afirmar esse compromisso lá com o Estado. E como vai funcionar? Nós, a sociedade, tem que se envolver. As igrejas têm que se envolver. As associações de bairro têm que se envolver. E direcionar as pessoas para a Secretaria de Assistência Social, onde lá elas vão ser encaminhadas para esse tratamento. Com certeza vai ser de grande proveito. Daqui um dia nós veremos vidas que hoje estão na sarjeta transformadas, mudadas. E é um prazer imenso a gente ver que fez alguma coisa para melhorar a vida do nosso povo, da nossa gente. Então, com certeza, fica aí, o prefeito vai receber, vai ser enviado por essa casa, como meu, essas minhas indicações e as indicações dos demais vereadores. E com certeza, ao longo desses 4 anos, nós vamos estar aqui trabalhando para ver a nossa Guadalupe melhor. Eu quero agradecer a todos, agradecer esta oportunidade que é nos dada nesta noite, quero agradecer a Deus também, em primeiro lugar, porque se não for a Deus operando nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por permissão dele, nenhum de nós estaríamos aqui. Segundo a sua palavra, toda autoridade terrena é constituída por ele. Então nós estamos aqui porque ele permitiu, através do voto do povo. E agradecer aos amigos que estão em casa, aos que estão aqui no auditório e aos colegas vereadores. Nós temos muitas coisas para resolver, discutir, fiscalizar e trabalhar nesses 4 anos. E no final dos 4 anos o povo vai julgar. Que julgue o povo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora.
Quero comunicar aos senhores vereadores que os balancetes referentes ao mês de janeiro da Prefeitura Municipal de Guadalupe já se encontram em nossa casa.
Senhores vereadores, como acabamos de ouvir aqui do nosso amigo Pierre, ele falou que esse presidente persegue uma pessoa aqui. Eu queria que ele citasse o nome, porque quando eu digo as coisas, eu gosto de citar o nome. Eu não digo, não deixo nada no ar. Eu gosto de dizer e mostrar. Agora, seria bom que o vereador lesse, visse bem o que ele entende por ética. O que ele entende por ética. Porque ele está dizendo coisa aqui, como eu disse aqui, que ele quer tumultuar a sessão e comigo não tumulta. Eu disse para ele, ele só leu o artigo que defende ele. Ele não leu o artigo que ele diz, o que ele diz na casa. Ele deve ler o 2. Ética, que tem que ter. Ele não falou essa palavra aqui. E falava aqui só em picuinha. É a coisa que mais a gente faz aqui em picuinha. Então, está aqui o vereador, é bom de ler. Voltou lá a repetir. É bom de ler e reler as coisas, porque aqui não vai, nenhum vereador vai querer tumultuar a Câmara numa tumor. De jeito nenhum. Enquanto eu for presidente aqui, não tumor, não. Aqui foi na época do Ali, foi tumultuado, na época do Francinete foi tumultuado, mas na administração do Zé Mota não vai ser tumultuado. É bom que ele lê regimento interno, lê orgânica, veja tudo o que diz lá, para trazer para mim aqui. Isso não é o meu primeiro mandato que eu estou com ele aqui, não, e é o vereador que é conhecido aqui só para tumultuar a sessão da Câmara. Eu estou dizendo isso aqui na presença dele, porque quando eu digo a pessoa. Não persigo ninguém aqui. Eu trabalho limpo. Se trabalha o negócio as escuras, não é com o Zé Mota. Não é com o Zé Mota. Zé Mota nunca andou com cheque de cama em branco. Quer dizer, isso bem claro para ele. Nunca andou com cheque em branco da cama. Então, quer dizer, o vereador, para ele olhar bem o que as palavras que ele está dizendo. Bem o que ele está dizendo na cama. Isso aqui é filmado, tá, ali o pé está aí também, pode pegar e tudo. Veja bem o que você está dizendo. Outra coisa que eu vi falar aqui sobre a delegacia regional. A delegacia regional, ela não foi extinta. Ela está aí em estudo, porque o delegado, o GPI, é muito meu amigo, que é o gerente de policiamento do interior, Abdias Barros. Falo com ele, todo sábado eu falo com ele. E aqui não foi extinta, porque aqui está em estudo, porque é uma delegacia tradicional, que foi criada na época de área de segurança. O que está havendo aqui é porque a Secretaria de Segurança está na mão de uma pessoa que eu não vou dizer porque não sou médico, mas ele é uma pessoa despreparada. Uma pessoa que até o governador, que não queria ser governador, tem medo dele. Ele está fazendo o que ele bem entende no Piauí. E o muito que ele está fazendo é só para ir para a televisão mentir, dizendo que está reduzindo a criminalidade do Piauí, que ninguém é cego para ver. Então, só para ele, as estatísticas dele. Está aí, mas está sendo resolvido. O segundo, eu falando com o GPI, que é muito meu amigo, diz: Mota, vai ser resolvido o caso. E Guadalupe, eu quero dizer que Guadalupe está com um delegado aí, se ele sai daqui é a serviço. Mas ele tem um ponto positivo muito grande. Um delegado que nunca tomou um copo de cerveja na cidade de Guadalupe. Se ele um dia quer beber, ele vai beber em outra cidade. Mas não bebe não, para não deixar nenhuma margem para ninguém falar dele. Eu digo isso porque eu me dou muito com ele aqui, converso com ele e tudo. Então, qual foi o delegado que já teve aqui em Guadalupe que fez isso? Nenhum. Está aqui. Tem todo mundo que conhece, quem conhece ele diz isso aqui. Com a relação ao assalto do banco, como o Marcos falou aqui, tudo, eu acho que quem passou por um vexame maior fui eu. Porque eu estava com a filha lá dentro do banco. Estava com a filha e minha neta, lá dentro do banco na hora do assalto. Acho que o vexame maior foi o meu. Fiquei doido. Sem saber o que é que fazia na Teresina, quando ligaram para mim. Mas, graças a Deus, não houve nada. O assaltante chegou e pegou e chamou ela, disse: pode ir embora com sua filha, eu não quero nada seu. Então, graças a Deus, eles não atiraram em jeito, nem nada. Atiraram para cima para poder melhorar o favor, para poder fugir, né? E fizeram isso aqui, como todo mundo está sabendo. Fizeram isso porque tem pessoas da cidade que os informantes. Porque o negócio aqui, toda a vida diz que é assalto lá, aqui, se um dia acontecer um assalto aqui, ia ser pego o ladrão, mas até agora não foi. Porque para você conhecer só vem água. E para aqui só tem Jerumene, até lá nas parentes. Então teve informante que o cara com tudo foi. Eu soube que pegaram, encontraram um barracão feito lá na nova área, onde eles faziam reuniãozinha de lá. Eles iam na cidade tomar cerveja dele aqui, estudando todos os meios. Aí fizeram o que fizeram. Mas houve um comentário de todos os vereadores aqui. E outra coisa, eu estou com um documento do ano de 96 até 2009. Para qualquer um vereador que queira, então a cópia está com o controlador da Câmara que eu deixei, que isso é bom, que esse documento, as pessoas da oposição vejam esse documento. Vejam esse documento para analisar como foi o que de 96, o desastre que houve de 96 até 2018 anos desse prefeito que houve aí. É bom, eu não vou nem dizer, é bom que pegue o documento e vá analisar. Agora a pessoa diz, você quer consertar o erro? Não quero consertar um erro com outro erro. Eu só estou dizendo que veja esse documento, como foi feito. Eu passei, foi mais de 3 anos pedindo documento da prefeitura e nunca me deram. Foi o documento dos cocos. E está lá o valor dele, nessa relação de lá. Passei todo o tempo pedindo esse documento. E só veio amanhã, vou depois, é uma associação, eu digo, pô, me dê uma cópia dessa associação, nunca. Saí do meu mandato e nunca vi. O documento tem no portal da transparência, em cima, convênios. Clique em convênios, aí vai aparecer o mapa do Piauí. Você clica no PI, Piauí. Quando aparece a relação de todos do Piauí. Do lado esquerdo você bota Guadalupe, aparece tudo Guadalupe. Tudo. Até que você veja o seguinte, que eu vejo aqui, muito aqui, o Bolsa Família, que pouca gente sabe quanto é pago por mês o Bolsa Família. É R$249.116 por mês. Tem lá. Tudo isso tem lá. Hoje está tudo, hoje ninguém pode fazer mais nada escondido, não. Que é tudo as claras. Tudo. Mas, senhores vereadores, eu quero comunicar a vocês que eu já estou providenciando a licitação dos 9 notebooks que andaram dizendo por aí que o Zé Mota não iria comprar. Eu quero dizer para o pessoal que quando o Zé Mota diz, ele faz. Eu não vou dizer para depois ficar na boca de A e de B. Eu vou comprar um sacrifício, mas vou comprar. Para cada vereador o notebook. Agora, no mês de maio, eu vou lançar a licitação. Eu não tinha lançado ainda porque a gente estava sem assessora jurídica. Nós temos agora aqui a doutora Irlanda aqui, assessorando. Vamos apresentar, vamos lançar a nosso edital para comprar esse novo notebook. Com relação àquela ponte que o vereador Madeu falou, Madeu Júnior, aquela ponte, vereador, é Guadalupe, é Jerumene. Então, doutor Guadalupe, vamos falar com o prefeito, até marcar uma reunião com os vereadores, porque para a gente ficar cobrando isso aí, é melhor a gente reunir. É. Pois é, se for isso, a gente vai conversar com ele, fazer uma parceria. Porque ali tem muita gente de Jerumênia, mas que depende de Guadalupe. Eu lembro demais que quando eu tive que entrar com um projeto aqui para desmembrar Jerumene, faz tempo, não sei se alguém lembra, que na época o Joãozinho era o prefeito. Ele disse: Mota, não faça isso comigo, porque se tirar o Arthur Passos, nós estamos praticamente acabados. E já foi tirado Canavieira e tem hora que Arthur Passos. Aí eu parei com o projeto. O pedido dele, eu sabia que aqui na Câmara eu não ia passar, porque eu era da oposição, não ia passar, então eu parei com ele, né? Tudo é Guadalupe. Nós podemos formar uma comissão, podemos ir a Jerumena, falar com o presidente da Câmara, para ele ouvir, chamar o pessoal da Mendá, para a gente conversar, para ver qual é a posição dele. Porque facilita muito para ele, para o pessoal que fica praticamente sendo seu eleitor de Guadalupe e que são servidos por Guadalupe. A educação é de... Vamos buscar, o pessoal estuda aqui. Saúde, tudo é aqui. O salário deles, aposentado, recebe tudo aqui em Guadalupe. Eu vi aqui uma solicitação da Secretaria da Juventude, mas eu vi essa Secretaria da Juventude e não vejo ela assim com... Porque se já existe uma secretaria para criar duas, eu achava que devia dar mais apoio. Aqui já existe, dar mais apoio do que criar uma secretaria. Porque se criar uma secretaria vai ser mais despesa. Vai começar a ter secretário, vai ter assessor de secretário. E os cargos de comissão tem muito. Então, eu achar melhor. Eu sou a favor, não sei se a palavra é minha, depois vamos. Eu vou colocar essa documentação toda em votação. Vai ter o voto do pessoal, os presidentes das comissões. Depois vamos ouvir os vereadores. Não sou, depois é que vai analisar. Não. Lá vem uma solicitação do quê? Do vereador Pierre. Então, vai ter. E eu estou achando que aquele pedido da ponte do Coqueiro vai para sair, porque foi dois pedidos ao mesmo tempo. Tem aqui então três, então eu estou achando que deve, porque ali houve muito, houve demais. Então eu acho que é a hora de se fazer aquilo ali. Iluminar, eu não sou de acordo com passagem de carro grande. Só carro pequeno. Não, fizesse uma ponte. Uma ponte que só para carro pequeno. Carro passeio. Ah, exatamente. Pois é, senhor vereador, como não há mais nada a tratar, declaro, em nome de Deus, encerrada essa sessão ordinária desta data. Muito obrigado. Até a próxima.